CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você. São 2:06 desta quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023. Hoje não tem música, né, Marquinhos? Hoje a gente não combinou nenhuma música. Mas podia ser quase um jingle bell, porque vou te contar. O ano está chegando ao fim. O ano está chegando ao fim e as coisas começam a acontecer, tá bom? E esse CBN Esporte Clube desta quarta-feira está cheio de novidade, inclusive do Botafogo. É isso mesmo, a gente já mandou inclusive aqui para a galera, né, para o pessoal comentar, porque o Botafogo anunciou um novo técnico para a temporada 2024, anunciou também 4 jogadores novinhos em folha para a temporada do ano que vem, e a gente vai falar sobre isso. Não é isso, Juvaneira? Boa tarde para você.
Boa tarde, Caco Marques. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham todos os dias no CBN Esporte Clube. Eu tenho uma sugestão, de música.
É sugestão de música. É. Atenção.
Não, Marcos, alguma coisa rápido. Que falasse sobre azul, alguma coisa assim, porque, afinal de contas, entramos no novembro azul, né, Caco?
Novembro azul,
e
exatamente.
Temos uma grande audiência masculina.
Exatamente.
Então já coloco aqui um alerta e também
quem já passou dos 45 e tem casos na família. Sim. De câncer de próstata, tem que fazer o exame.
Sim.
Mas mesmo quem não tenha casos na família, né, nos homens, né, no
Sim.
caso, depois dos 50, tem que fazer o exame.
É isso. Então já fica aí chama a sua atenção, um alerta para você que está aí do outro lado ouvindo a gente, que nos acompanha todos os dias. Eu sei que vocês curtem bastante, a gente brinca bastante por aqui,
gente.
Mas isso é sério, tá?
A coisa é séria.
Você que tá aí,
muita gente leva na brincadeira,
isso.
Muita gente tira onda, muita gente não vou, negócio de machão. Para com isso, a coisa é saúde,
isso.
Saúde pública,
então, procure,
é a sua vida que está em jogo. Então,
procure um médico, faça
doutor
o
Arthur,
exame,
deixa
tudo
eu falar
certinho,
com,
tá?
Posso falar com o meu aqui? Doutor Arthur, em breve estarei aí, hein?
Pois é,
exatamente.
Então faça como o Caco Marques.
Exatamente.
Eu não dê bobeira, não
de
vacile,
jeito nenhum.
Não deixe machismo e coisas
desse
imbecis
tipo, né?
Atrapalharem desse tipo. A sua vida e a sua saúde, tá
exatamente.
Bom?
Exatamente, tá bom? Este é o recado, então, deste início de CBN Esporte Clube que está começando, e recado que você pode também dar aqui com a gente, tá bom? Pelo 981-32-4088. 981-32-4088. Já mandou a sua mensagem? Lembrei agora, sabe de quê? Que eu encontrei a Gabi, que está lá no Sistema Brasileiro de Televisão, lá em São Paulo.
Sim.
Ela está fazendo uma visita para a gente. E aí eu falei com a voz do patrão dela, né? Oh, oi, o nome é você por aqui. 2:09, a gente está começando o CBN Esporte Clube desta quarta-feira.
Destaques do dia.
Bom, o destaque de hoje não poderia ser outro, senão o técnico, né? A divulgação do novo técnico do Botafogo.
Botafogo já não é mais um exército de um homem só.
Exatamente. Novo técnico do Botafogo para a temporada de 2024. Bom, depois do 13, né? O 13 já havia
Sim,
acertado
com
o William de Matia para a temporada de 2024. Acho que o Botafogo é o segundo clube, teve mais.
Não, tem o Souza, né?
Tem
que
o Souza.
Renato Renatinho
Potiguar.
Bem lá atrás.
É verdade,
já.
É verdade.
O Aldeone Abrantes já começou.
Alguém mais? Refresque minha memória. Alguém mais?
Não, o Campinense está nesse perrengão aí, né? O Ranieri no Serra Branca.
No Serra Branca, que já era uma
Sim.
coisa desde da metade
o
do
Campinense
ano.
O Campinense está num problemão aí que é saber quem vai ser o diretor, o presidente, quem dirá o técnico.
Exatamente.
Né? Temos aí ainda.
Então, o Botafogo.
O Nacional também ainda não anunciou nada.
Não, né?
Não.
Acho que por aí. Acho que é essa turma aí.
É,
né? Essa turma aí que já anunciou. E agora o Botafogo entra nesse bonde também dos clubes que anunciam um treinador para a temporada 2024. Trata-se de Christian de Souza. Christian de Souza. Quem vem a ser Christian de Souza? Quem vai responder esta pergunta? Não sou eu, mas sim Fábio Hermano, que está na ponta da linha para falar com a gente, que além do técnico, né, o Botafogo anunciou 4 jogadores para o ano que vem. Quer dizer, para o início da pré-temporada. Temporada. Esse ano, isso, na verdade. E aí para o ano que vem é com as competições aí, pré-Copa do Nordeste, a Campeonato Paraibano, a enfim.
Dupla de zaga, um lateral e um volante.
Exatamente. Mas deixa eu colocar Fábio Hermano nessa parada aqui. Fala, Fabinho!
Botafogo! Fala, Caco. Grande abraço para você, para Ju, para todo mundo ligado aqui no CBN Esporte Clube. Pois é, né? O torcedor do Botafogo quer saber quem é Christian de Souza, né? Um técnico que aqui no nosso, na nossa região, né, no futebol nordestino, não é muito conhecido, mas é um técnico que já é bastante conhecido ali do futebol gaúcho, né? Ele que tem 46 anos, é gaúcho, né? O seu último clube foi o São Luís de Juí. Né, time que conquistou no mês passado a Copa Gaúcha, que é uma competição que dá vaga à Copa do Brasil, né, inclusive o São Luís do Christian venceu o São José, time da Série C, né, que também estava disputando a competição, venceu o São José na final. É, o Christian, é, Caco, Ju e amigos, é um técnico jovem, né, esse ano ele tem como principal trabalho, é, eu nem digo que foi esse título pelo São Luís, mas o vice-campeonato amazonense pelo Manauara. É, o Manauara, que é um time jovem, né? O terceiro clube é recém-criado lá no Amazonas. É, ele foi vice-campeão perdendo a final só para o Amazonas e eliminando o Manaus, por exemplo, é, durante a competição. É, então, é um técnico que tem trabalhos recentes bons, né? Nesse ano, ele foi finalista do Amazonense e campeão da Copa Gaúcha. Ele não tem tantos trabalhos assim em clubes de expressão, né? Ele teve uma passagem curta pelo Ceará em 2016 como técnico interino. Ele era técnico do Sub-20 do Ceará e treinou ali por 4 jogos. E teve uma passagem como técnico no Paraná em 2017, na Série B, onde ele acabou sendo demitido ali antes do final do primeiro turno. Essas foram as equipes mais expressivas que o Christian de Souza trabalhou, mas a contratação dele aconteceu por 2 fatores. Como eu já havia mencionado aqui, também nas redes sociais, Botafogo estava em busca de um técnico mais experiente, só que a questão financeira travou tudo. O número 1 era o Moacir Júnior, né, que até era um técnico que entrava na realidade financeira do Botafogo, mas ele queria esperar o final da Série B. O final da Série B só vai ser no final do mês agora, final de novembro. Então, ele não deu uma resposta para o Botafogo, uma resposta definitiva. O Botafogo foi atrás do Márcio Fernandes, e também é um técnico experiente, bicampeão da Série C, que também falou que preferia esperar, né, para dar uma resposta ao Botafogo, né? Tava, obviamente, estava esperando propostas melhores ali para avaliar com calma, mas o Botafogo não poderia esperar, até porque tem uma pré-Copa do Nordeste já, muito possivelmente, na primeira semana de janeiro. Então o Botafogo teria que realmente trazer um técnico agora para dar tempo de fazer toda a montagem do elenco, preparar a pré-temporada. Então o Christian de Souza entrou nessa realidade financeira, né, do Botafogo e foi escolhido. Né, um técnico que tem um aproveitamento nessa temporada de 73%. Né, um técnico que talvez seja o técnico do futebol brasileiro esse ano com maior aproveitamento, né? 73% é um aproveitamento muito bom. É um técnico gaúcho que prioriza a defesa, tá? Então não espere o Botafogo ofensivo, mas é um técnico, pelo que eu até conversei com a Larissa Balieiro, que é jornalista lá de Manaus, apesar de ser um técnico defensivo, ele é um técnico que varia muito taticamente. Ele joga com 3 zagueiros, né? Esse é o esquema mais utilizado por ele. Mas ele varia até dentro do próprio jogo. Até essa questão de variar esquema tático dentro do próprio jogo e ser um técnico conhecido por ser estrategista, ele até ganhou o apelido lá no Norte, Caco, de Guardiola do Amazonas, da região Norte. Porque ele é carequinha, né? Ele até parece fisicamente um pouco com o Guardiola. E aí essa questão, a galera lá do Amazonas fez essa brincadeira com ele de ser o Pepe Guardiola do Norte. Mas será o novo técnico do Botafogo, né? Acho que Fabinho, dentro do perfil, né, de técnicos, Fabinho, mais jovens, ouve? Que são apostas. Oi?
Você me ouve?
Sim, sim.
Então, Fabinho, você estava falando um pouquinho das características aí do Christian. Uma, digamos assim, uma versão completamente diferente do que a gente viu com o Surian, né? Botafogo muda completamente o seu perfil de comandante, né, então?
Completamente. Se tiver que comparar o técnico Christian de Souza com algum técnico recente do Botafogo, acho que seria mais o Gerson Guzmão, né, que também é gaúcho, também tem uma prioridade ali em relação à defesa, que é um técnico também muito estrategista. Eu acho que ele é mais do perfil do Gerson Guzmão do que do Suriano.
Mais flexível, né? No esquema tático, isso, né?
O Suriano não mudou o esquema.
Isso, né? Exatamente.
É o mesmo esquema. E o Christian não. O Christian é um técnico que ele vai também muito de acordo com o elenco que ele tem, mas tem essa questão de jogar com três zagueiros. Jogou esse ano nas duas equipes, tanto no Manauara como no São Luís. E é um técnico que o Botafogo quer voltar ali às suas origens, né? Com o Gerson, um time que tomava poucos gols, e até acho que é a melhor saída, tá? Um time de Série C, para ser um time ofensivo, ele tem que ter jogadores de qualidade no ataque, para fazer três gols quando o time leva. E o Botafogo é um time de um orçamento baixo, que dificilmente terá jogadores dessa qualidade. Então, pensar primeiro na defesa, para depois pensar primeiro no ataque, eu acho que é importante. Eu acho que a escolha, que inclusive foi do Fausto, tá? O Fausto que viu o trabalho dele de perto, né? O diretor executivo do Belo, quando estava no Manaus. Inclusive o Manaus eliminou o Manaus do Fausto no Amazonense do ano passado. Então foi a escolha do Fausto, também importante, né? O Botafogo profissionalizando as suas decisões, né? O diretor executivo escolhendo o técnico. Enfim, claro que é um nome sem tanta bagagem, né? Sem tanta experiência, mas, como eu disse, teve um ano muito bom. Ele deu vaga na Copa do Brasil a duas equipes, ao Manauara e ao São Luís. O Botafogo, por exemplo, não está na Copa do Brasil. O Botafogo não conquistou vaga na Copa do Brasil nesse ano e não conquistou em três oportunidades nos últimos quatro anos. Então, para Campeonato Paraibano, né, que é o que o Botafogo tem que pensar inicialmente, até acho que é um técnico que agrega, né, foi vice-campeão amazonense, um campeonato do nosso nível, né? Não dá para dizer que o paraibano é mais difícil do que o amazonense, então ele tem um currículo recente que eu acho que isso é o que pode deixar o torcedor do Botafogo animado, Ju.
Valeu, Fabinho, obrigado aí pelos esclarecimentos.
Vamos, né, falar dos reforços?
Só a luz do que o Fabinho falou aí sobre esse negócio de início de temporada com o Campeonato Paraibano, eu vou colocar aqui o comentário do Bennett, que ele diz exatamente sobre isso. Ele sabe que vai ter uma nuvem de críticas aí, né, sobre a diretoria, mas o primeiro semestre o Belo teria que ser pé no chão. Acredito que com o Fausto à frente, esse treinador foi escolhido a dedo. É o Bennett do Belo que está falando, é mais ou menos o que você explicou aí, né, Fabinho?
Isso, assim, foi escolha com critério de alguém profissional pago pelo clube, que é do mercado de futebol, que foi o Fausto. Se vai dar certo ou se vai dar errado, enfim, isso aí só o tempo dirá, mas eu acho que foi uma escolha com critério e coerente, né? O Botafogo até tentou, como eu disse, o Botafogo tentou nomes com mais experiência, com mais bagagem, mas travou na questão financeira e na questão desses nomes quererem esperar algo que o Botafogo não pode, já que a pré-copa do Nordeste será, muito provavelmente, como foi esse ano, na primeira semana de janeiro, né? Então não dá para esperar demais. O Botafogo teve que correr e confirmou, além do Christian, né, confirmou também alguns novos jogadores, né? Com um pacotão aí de quatro jogadores para essa temporada de 2024, né? O Botafogo deve anunciar aí nos próximos dias mais nomes. Uma dupla de zaga, né? O Igor Gomes e o Douglas. Igor Souza e Douglas. O Douglas estava no Manaus, na Série C esse ano. E o Igor Souza estava no Brasiliense, estava disputando a Série D. Também contratou o lateral direito Lennon, que estava no Confiança, né? Na Série C, ali junto com o Botafogo também. E o Souza Tibiri, que apesar de ser nome de uma cidade paraibana e de um
bairro, né?
De um bairro de Santa Rita, ele não é paraibano, mas estava no Altos do Piauí esse ano, né? Então, é um volante, então quatro jogadores ali mais defensivos, né, do sistema defensivo, já anunciados pelo Botafogo. Acho que o Botafogo, a torcida também não espera também grandes nomes, enfim, grandes contratações. O fato de não ter a cota da Copa do Brasil acaba complicando demais, né? E a cota da Copa do Nordeste, ela não é garantida, porque o Botafogo, como eu disse, ainda vai ter que disputar uma fase preliminar no início de janeiro, Cássio.
É verdade, Fabinho. Você lembrou bem que sem a Copa do Brasil o orçamento é menor para 2024, né? Valeu, obrigado aí pelas informações. Pintando novidade no Botafogo, você já sabe, Fábio Hermano aparece aqui no CBN Esporte Clube. Valeu, Fabinho.
Valeu, Caco. Valeu, Ju. Bom programa aí para você.
Valeu, Fabinho.
E a gente quer ouvir você, né? Pelo 981324088. A gente já vai colocando. Deixa o torcedor opinar, porque tá bombando.
Eu tinha certeza.
O pessoal aqui tá pipocando aqui, né? Tem gente
só,
que...
Só trazer uma informação feliz em relação ao que o Fabinho falou sobre o elenco, né?
Sim, diz aí.
Os quatro anunciados. Lembrando que desses atletas, um veio de Manaus, do Manaus, e outros do Altos. Ambas as equipes foram rebaixadas da Série C, tá? O Manaus e o Altos foram rebaixados, assim como o América e Pouso Alegre. Agora, até para o entendimento do torcedor, quando não se tem verba e você não tem condição de concorrer com estaduais, né? Porque é o que vai acontecer, principalmente no eixo Rio-Sudeste ali, né? São Paulo...
Principalmente com aqueles times que estão na Copa do Brasil.
Isso.
Né?
Aí, amigo, você não tem como trazer grandes jogadores e tal. Então, é claro que esses times aí que acabaram sendo rebaixados da Série C vão ter grande parte aí dos possíveis jogadores desses elencos, não só do Botafogo, mas até dos outros times aqui da Paraíba, né? É uma questão de dinheiro, minha gente. E visibilidade. O jogador vai escolher jogar aqui na Paraíba por X... ou vai escolher jogar no Rio de Janeiro, São Paulo, por 2x?
Sim.
Né? É uma questão óbvia.
Ou até mesmo nos outros, nos nossos vizinhos, sim, aqui, sim, né? Pernambuco, sim. Rio Grande do Norte.
Desde que estejam em competições com maior visibilidade, né?
Por exemplo, o ABC muito provavelmente vai ser rebaixado para a Série C, mas tem orçamento da Série B desse ano, né?
Sim.
Enfim, então pode ser que leve um monte de gente aí, que o torcedor até esperava ver nos clubes aqui da Paraíba, mas vai ver nos estados vizinhos, exatamente por questão de orçamento. Vamos lá colocar a galera, porque senão hoje não vai dar tempo. Ontem não deu tempo, eu peço desculpas, mas a gente segue aqui. O Roger Mandacaru é jogador esse, não?
Parece muito, tem Rafael Mandacaru, tem algum...
Júnior Mandacaru. Tem o Roger Mandacaru, vamos ouvir.
Boa tarde, aqui é Roger de Mandacaru, boa tarde a todos da bancada. Sobre os treinadores que o Botafogo está cogitando aí para contratar, estava escutando ontem, então o Belo está escolhendo os treinadores que mais perder jogo, né? O que mais tiver derrota é o que ele quer contratar, né? Só sendo, porque desse jeito nunca vai subir mesmo. Só... Desse jeito, meu, vai ficar onde tá e olhe, se não cair.
Tá aí o Roger, né? Mas já tem técnico, né? É o Christian de Souza, anote aí esse nome, tá bom? Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. É mais uma aposta, né? Mais uma aposta de um técnico que vem de clubes inexpressivos. A probabilidade desse técnico dar certo é mínima. Muito difícil. Aí vem um pacote de jogadores de empresário. O esquema já está montado. Pela velha história que se repete, igual 2023. O esquema é forte.
Tá aí as críticas então do Rafael Soares aí ao Botafogo. O Júnior do João Agripino.
Boa tarde, Juliano. O 13 já sai na frente, vai mostrar o elenco segunda-feira. Então ele já sai na frente do Belo e da Raposa. O Botafogo tem que se movimentar. Quanto a esse técnico aí, ninguém, eu não conheço, não. Se Deus quiser, seja um grande técnico para ajudar o Belo em 2024. E jogadores do Rio Grande do Sul são bem-vindos aqui, porque já teve jogadores bons que vieram jogar aqui. Jogadores gaúchos. Jogadores do Sul, né? Já, bom programa, tudo bem.
Valeu, Júnior.
O Júnior Agripino deve estar na rede agora nesse momento. Percebeu, né? Na tranquilidade.
Boa onde tarde. Quer que você esteja, muito obrigada, viu, pela
tarde,
audiência,
Juliana,
de sempre.
Boa tarde, olha.
Deixa
eu. Eu acho. Esse técnico vai dar
trazer fogo. Uma informação a respeito. Assim, uma análise aqui que eu faço em relação ao Christian. Como a gente disse já, né, Caco, o Christian ele só teve uma experiência aqui no Nordeste, foi lá em 2015 com o Sub-20 do Ceará, passou só 4 jogos
no Ceará profissional, né?
Ficou como interino. E essa é a grande experiência dele no Nordeste, né? O Felipe Surian também só tinha uma experiência no Nordeste até então, que era no América. Ele chegou a disputar o... aqui,
a comandar, né, no, o Botafogo, né?
Isso. Depois o Botafogo e agora está no Floresta do Ceará, inclusive. Então já meio que abrindo os caminhos aqui também no futebol nordestino. Me preocupa um pouco a falta de conhecimento em relação ao futebol nordestino, especialmente ao futebol paraibano, já que, tirando a pré-Copa do Nordeste, aí o Botafogo precisa vencer para passar pra, de fato para a Copa do Nordeste, a grande disputa do Botafogo no primeiro semestre é o paraibano.
Né? É isso aí, para, né, conseguir então, o calendário de 2025.
Essa,
né?
Essa é uma assim, ressalva que eu faço em relação a trazer o Christian de Souza já para esse primeiro semestre. É, né?
E quando eu falo calendário de 2025, são as competições que dão grana, né?
Sim.
Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
A gente acha que não, mas o paraibano é muito importante.
Muito importante, exatamente, né? Por isso, né? Porque a grana, enfim. É, a grana fala alto no futebol e todo clube precisa. Seu Wagner, só chegou cedo hoje, seu Wagner. Vamos lá.
Esse treinador do Botafogo, eu nunca tinha ouvido falar nele.
A gente também não, seu Wagner.
Também não, também seu não, Wagner.
Mas vamos torcer, né? Para ter sorte o Christian de Souza aqui no futebol do Nordeste, no futebol do Botafogo, na temporada 2024. É ele, tá certo? Enfim, é ele. O Regi. Oi, Regi.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, equipe da CBN, todos os ouvintes. Abraço ao meu amigo Marco, tá ligado na CBN. Aqui no Cajete, tá todo mundo ligado, viu? Meu amigo Reinaldo Alves. Técnico novo no Botafogo. Preso contratando jogador, é assim mesmo. Vamos embora. O time tá se ajeitando para fazer um bom campeonato. Um abraço para todos. Ô, programa porreta, viu?
Eita, cabra animado, hein?
Tem mais gente do Bar do Cajueiro.
É.
Tem o Alexandre também, ó. Tá dizendo aqui, direto do Bar do Cajueiro também. Esse tá com a gente.
É.
Tem uma fava, tem uma aí, galera, né, lá do Bar do Cajueiro aqui nos escutando.
Tem uma fava aí, eu curto. Vamos lá. É, o Rodrigo.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Juliana. Rodrigo Vidal, do Bairro dos Estados. Eu vi a notícia aí do técnico do Belo. Agora eu vou deixar aquela pergunta pra vocês. É, você acha que esse novo técnico vai ter condições e tempo para montar um time competitivo à altura de um sonho da Série B? O que vocês acham? Valeu, um abraço.
Bom, primeiro que ele vem é para o
Paraibano.
Paraibano. Então,
e pré-Copa do Nordeste.
Primeiro, né? É isso, né? O orçamento que ele vai ter no bolso agora, inclusive ele e o Fausto, né?
Sim.
É, tricotando aí juntos para poder desenhar um time do Botafogo para 2024, o orçamento é dentro do estadual. É, essa é a história, né? Aí, o Fausto, claro. Agora, sobre tempo, ele falou sobre... Vai ter tempo? Tempo tem.
Tempo tem.
Primeiro de novembro, gente.
Tempo tem.
Tempo de montar um time, de apresentar, até mesmo em 20 dias.
Não, isso, é muito provável isso que a gente está falando do paraibano, ele já tem um bom tempo, assim. Não está tão à frente, tão adiantado como o Souza, como o próprio 13, porque a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas ele tá adiantado, muito mais adiantado, por exemplo, que o Campinense.
Que nem técnico, né? Ainda,
que nem
tem, né?
Técnico ainda tem. Então, assim,
o presidente ainda tá naquela história.
O arbitral, né, do paraibano deve rolar agora já 10 de novembro. E aí as equipes começam as suas pré-temporadas, né? Pensando no estadual. Mas pra Série B, ou seja, pra Série C, que ele vai disputar o ano que vem, tem bastante tempo.
Tem bastante tempo, sim. João Justino.
Boa tarde, Juliana, boa tarde, Caco e demais ouvintes. Esse novo técnico do Belo só tem uma experiência, não é isso, aqui no futebol do Nordeste, que eu acho que é o Ceará. Diga uma coisa, essa falta de conhecimento do futebol local não será um empecilho para ele ou uma adversidade para ele se dar de bem aqui no Belo?
Olha, João, na minha opinião, não. Porque o futebol hoje é globalizado, né? O Ju talvez tenha uma opinião diferente da minha, mas a gente tem que sair agora da linha, porque tá vindo o trem, e na sequência a gente volta com o CBN Esporte Clube.
2h36, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. A gente vai seguir falando, claro, do Botafogo daqui a pouquinho, tá? Trazendo mais a sua participação. Mas outro time também anunciou, aliás, não foi um anúncio, mas a gente apurou com a nossa equipe aqui, que o Galo, o 13, tem mais um reforço e o nome dele é Léo Cereja, minha gente. Um conhecido aqui do futebol paraibano, mas quem vai trazer os detalhes dessa contratação, enfim, e mais detalhes sobre o Galo e o elenco, né, de 2024, é a nossa querida Bebel Rodrigues. Isabel Rodrigues está na ponta da linha. Boa tarde, Bebel.
Oi, Juju. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está ligado no CBN Esporte Clube. Pois é, movimentação lá pelo presidente Vargas. O 13 não confirma oficialmente, como você mesmo falou. O clube não confirma, mas a redação do Globo Esporte, através de suas fontes, a gente conseguiu confirmar que o Léo Cereja, o meia que jogou a Série D pelo Nacional de Patos esse ano, fez uma excelente Série D, é um dos jogadores que teve mais minutagem jogando pelo Canário do Sertão, que ele, no ano que vem, vai defender as cores do Galo da Borborema, vai disputar aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D e Campeonato Paraibano pelo Galo. Léo Cereja, que pelo Nacional de Patos jogou 17 partidas e marcou 2 gols. Então, assim, foi um dos principais nomes desse Nacional de Patos na Série D, um Nacional que fez uma campanha muito boa, sendo parado apenas pelo time que foi o campeão, né, que é o Ferroviário. Então, é um nome muito bom para esse Galo, que vem se mostrando vai fazer um bom time, né, comandado pelo William de Matias. O Léo Cereja, ele se junta aos volantes Edmundo e Roberto, e ao goleiro Igor Rayan, e também ao lateral direito Guilherme Lucena, que são nomes aí que já vazaram, vamos dizer assim, desse elenco do Galo, que deve ser totalmente anunciado a partir de semana que vem. O Joba, que é o gerente de futebol, ele confirmou que na segunda-feira o elenco será divulgado. É apenas a divulgação, a apresentação só acontece no fim do mês. Os atletas devem começar a chegar em Campina Grande lá para o dia 28 de novembro e no dia 1º acontece o início dos trabalhos, né, a pré-temporada em si. Então é isso, o Léo Cereja, mais um nome que pinta nesse Galo da Borborema. Os clubes estão aí nessa movimentação. Esse meio de semana tá bem intenso, né, para todo mundo. O Botafogo começou a se movimentar, o Souza já tinha anunciado alguns nomes, agora o 13 também com vários nomes sendo já divulgados. Então, novembro vai ser aquele mês de movimentação intensa em todos os clubes e a gente vai trabalhar bastante, pode ter certeza.
Muito bem, Isabel Rodrigues. Quero saber se o seu sotaque português está em via.
Não, Caquinho, não. Eu, quando eu cruzo a fronteira, eu já volto a falar nordestinês,
sertanejo. É verdade. Ah, é verdade. Bem-vindo de volta às nossas terras. Campinácias.
Eu queria dizer que ela está com uma foto no WhatsApp. É. Meu amigo europeia toda, viu?
Toda europeia. Finíssima, muito bem. Né?
O close a gente dá muito bem feito, viu?
Muito bem. Até mais, meu querido turista nada. Ela trabalhou bastante nos terras das Lusitanas.
Valeu, Caquinha. Até a próxima.
Até. Obrigado. Um abraço pra você. Valeu demais.
Tchau, Bel.
É isso. Tchau, olha, e hoje tem mais um round. É luta?
É
luta?
Eu tô achando bem como ritmo de round aí, mesmo.
Marcos Cunha foi atrás. Hoje tem o segundo round.
Sim.
Calma, ele tá tendo calma. Segundo round da eleição para a nova diretoria do Campinense. É que a justiça determinou que 19 sócios aptos e impedidos de votar possam oficializar suas escolhas, sim, né? Então, é mais um round mesmo.
É mais um round, querido. Inclusive, foi suspenso aí a posse, que era para ter acontecido ontem, né, do então eleito, até então eleito, Rômulo Leal. E aí, a justiça deferiu o pedido do Lênin Correia e determinou que os 19 sócios que estariam aptos, mas acabaram não votando, que eles tenham a oportunidade de votar hoje.
Muito bem, então vamos para o segundo assalto. Gabriel Abdon.
Campinense. Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. olha, isso não é notícia repetida, matéria antiga, o disco não arranhou, não é nada disso. Hoje é dia de eleição no Campinense de novo. 19 sócios que ganharam na justiça o direito de exercer o seu voto lá no Renatão estão aptos a comparecer hoje entre as 19 e as 21 horas lá no Renatão, sede do Campinense, para exercer o seu direito de voto, para depositar a sua cédula em uma urna separada da eleição do dia 22 e, após as 21 horas, com o fechamento da urna, os votos que forem recolhidos dos sócios que comparecerem, são 19, mas acredito que nem todos esses 19 vão comparecer lá no Renatão, esses votos vão ser contados e somados àquela apuração inicial, com 64 votos para o Rômulo Leal e 50 votos para o Lênin Correia, além, claro, dos 14 votos para o Carlos Gonzaga, mas a diferença é que mesmo que o Carlos Gonzaga consiga todos esses 19 votos, ele não vai ter uma votação suficiente para ser eleito presidente do Campinense. Portanto, hoje, depois das 21 horas, lá para as 21h30, 10 horas da noite, nós, por fim, saberemos quem é o novo presidente do Campinense, se segue a eleição do Rômulo Leal ou se o Lênin Correia consegue essa virada. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Muito bem, obrigado, Gabriel Abdon, trazendo informações da Raposa. Muito bem. Você tem o quê? Mais uma novidade aí?
Não, na verdade, eu fui atrás do Rômulo Leal, né? Que a gente já, inclusive, chegou a entrevistar aqui no CBN Esporte Clube.
Conseguiu
logo depois...
pegar? Você foi atrás, conseguiu pegar?
Consegui.
Muito bem.
Fui atrás de informação, consegui pegar informação com o Rômulo Leal, perguntei...
Piada feia.
Qual era o entendimento dele, né, depois dessa decisão da justiça, enfim. E aí ele disse o seguinte, isso foi ontem, né, de noite. Ele disse que tinha se surpreendido com essa decisão judicial, que foi tomada sem analisar, segundo ele, segundo o Rômulo, sem analisar as alegações e provas juntadas aos autos pelo clube. Há falhas gritantes nessa questão processual que serão sanadas e temos a certeza que haverá reversão da decisão. Isso foi a mensagem que eu recebi ontem de noite do Rômulo Leal a respeito dessa determinação da justiça, que está valendo até agora, não foi revertida.
A justiça mandou, tem que fazer.
Isso. Né? E agora, como disse o Gabriel, a partir das 9 horas da noite, é o que se tem aqui, de horário, né? Vai ter essa votação aí desses 19.
E que muito provavelmente com 19 votos possa ter uma mudança, né, no resultado.
Se todos ou ali pelo menos 15, porque o Rômulo ganhou com 64 e o Lênin ficou com 50 votos, então se 15...
14, né? 15, 15 votarem
isso, a favor do Lênin,
há uma mudança
de fato, muda
de mãos momentaneamente lá no Campinense. Momentaneamente eu digo porque isso não vai parar aqui, gente.
Não mesmo.
Esse vai ter mais um round aí, com toda certeza, nessa...
Ó, a urna vai estar aberta... entre as 7 da noite e 9 horas.
19 e 21, né?
Isso.
No caso, 7 e 9 horas da noite. Muito bem. Olha, a CBF anunciou hoje, aliás, ontem, as competições para a temporada 24. Isso. E nós vamos passar para você aqui as competições, né? Lembrando que o Brasileirão seguirá normalmente durante a Copa América, que acontece de 20 de junho a 14 de julho de 2024. Então teremos campeonatos estaduais de 21 de janeiro a 7 de abril.
Copa do Brasil de 21 de fevereiro a 10 de novembro. Isso interessa ao 13, por exemplo, que está na Copa do Brasil.
Muito bem. Supercopa do Brasil. Aí é só para a galera que está lá na frente.
Tops dos tops.
Tops dos tops. 3 de fevereiro.
Isso. O Campeonato Brasileiro da Série A... de dia 14 de abril a 8 de dezembro.
O que significa que os estaduais não podem atrasar.
Sim,
é?
De preferência.
Tem que terminar uma semana antes. É? Série B, de 20 de abril a 26 de novembro.
Série C, e aí interessa demais ao Belão, 21 de abril a 20 de outubro.
Exatamente. A Série D também de 21 de abril, mas vai até 29 de setembro.
Isso, e aí interessa aí ao Souza.
Né? Um mês antes da Série C.
Isso.
E aí interessa a turma que representa os estados aí na quarta divisão do Campeonato Brasileiro.
Copa do Nordeste, ainda não temos as datas, tentei entrar em contato com a Liga para a gente saber, né, se já havia uma data prevista em relação à pré-Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, ainda não tive resposta.
Muito bem. Vamos seguir aqui com você pelo 9... Vamos seguir nada. Tô vendo a luz do trem ali, ó, lá vindo no fim do túnel. Né? A gente não pode seguir coisa nenhuma. A gente tem que seguir para fora da linha para não ser atropelado. Já já a gente volta com a última parte do CBN Esporte Clube desta quarta-feira.
Não nos abandona.
Muito bem, 2h50 de volta. Tem que voltar já atendendo você pelo 981-32-4088. Tem uma mensagem aqui do Áquila de Araújo que eu queria ler, porque começou uma série, inclusive, no Bom Dia Paraíba, sobre os 10 anos do título, né?
Sim,
do Botafogo
série
na
D.
Série D de 2013 e o acesso para a Série C.
Sim.
Né? E aí ele mandou um questionamento dizendo: boa tarde, bancada. Ele está dizendo que particularmente não consegue entender como é que a Rede Paraíba sempre está fortalecendo o futebol paraibano, em especial o Botafogo, com justas homenagens, e em contrapartida não tem tido um retorno esperado, pelo menos em uma satisfação da empresa, né? Enfim, pela diretoria,
time,
enfim.
Né? Em relação
aos torcedores. Aí ele fala: parabéns pela atitude profissional de vocês, independente de qualquer coisa. Por isso que a audiência também é qualificada. Bom, vou explicar duas coisas para você, Áquila. Você perguntou aqui, você não consegue entender como é que a Rede Paraíba fortalece o futebol, fortalece o Botafogo, 13, Campinense. Em primeiro lugar, as instituições não têm nada a ver com as pessoas. Tá? Botafogo, 13, Campinense, Rede Paraíba, tá? Não tem nada a ver com as pessoas que estão à frente, sim, seja de lá ou de cá. Não tem nada a ver. Né? E principalmente o torcedor e o clube também não tem nada a ver com isso. O torcedor merece, sim, todo o nosso respeito e a informação, né? E óbvio, é um título importante para o futebol paraibano, né? O título do Botafogo em 2013, quando foi campeão brasileiro, com aquela narração do nosso querido e saudoso Décio Freire, narração emocionada naquela vitória sobre o Juventude aqui no Almeidão. Então, tem uma série que está rolando aí com a batuta do meu querido e competentíssimo Cisco Nobre, né?
Sim.
Você vai ver tudo isso aí no Bom Dia Paraíba, nos próximos dias.
Hoje foi o primeiro,
hoje
episódio.
Foi o primeiro.
Amanhã tem o segundo e sexta-feira finaliza
isso.
Com o terceiro episódio.
Então é isso. Então é isso. As instituições, elas permanecem.
Sim.
Né? Nós aqui, pessoas, carne e osso, a gente segue. Né? A gente segue.
Mais do
vida.
Que se assim não fosse, a gente se apequenaria tal qual essas atitudes que a gente tem sofrido, né? Com alguns tipos de restrições, enfim. Se a gente fosse tratar da mesma forma, nós seríamos tão pequenos quanto.
Exato. Né? Não tem, então é isso. Eu espero que a gente tenha respondido você, meu querido Aquila. Tá bom? Vamos seguir aqui com os áudios. Parei onde, hein, Marquinhos? Você lembra? Com quem? Com Carlos Cal. Muito bem.
Boa tarde, Ricardo, Marcos, Juliana, todos da bancada da Rádio CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Rapaz, essas contratações não gostei não, viu? Começando pelo treinador, sinceramente. E em relação aos jogadores, pode ser que melhore as contratações daqui pra frente. Mas essas que contrataram aí, não bota muita fé não, viu? Tá parecendo o Botafogo 2023 no início da temporada, viu?
Tá, então, a opinião do Carlos Cal a respeito da contratação do Christian de Souza, novo técnico, e também dos quatro jogadores que chegam para fazer parte do elenco do Belo em 2024. A gente falou, abriu o programa hoje com destaque aqui com o Fábio Hermano a respeito disso, né? O Thiago Augusto.
Tá de bancada, quero dar um recado para quem é sulista e é treinador, que se você jogar teu RG na Porta da Maravilha, você é contratado. Ô diretoria que gosta de sulista. Pra mim, esses jogadores não, só veio pé de rato. Tirando Pipico, a gente só tem pé de rato, né, Leque? Que Deus nos acuda 2024. Meu Deus do céu.
Tá aí a opinião do Thiago Augusto. O Antenor também falou com a gente.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Caco Marques. E boa tarde a todos aqueles que estão ouvindo a CBN Esporte Clube. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, Caco Max e Juliana, um abraço!
2, 3 e...
Yeah! Muito bem! Valeu, Antenor de alto astral sempre, né? Edmilson.
Não gostei da contratação do Botafogo. É um técnico do Rio Grande do Sul que muitas vezes vai trazer os jogadores dele, de confiança dele lá do Rio Grande do Sul, e que muitas vezes não rendem no futebol paraibano e no futebol nordestino. Por muito menos o Souza e o Serra Branca fazem scratches mais baratos e mais eficientes com os jogadores locais, coisa que o Botafogo com um orçamento maior não consegue render no campeonato paraibano. Então eu vejo com maus olhos o rendimento do Botafogo ainda nesse campeonato paraibano. Eu acho que foi uma bola fora a contratação desse treinador.
Tá aí o Edmilson falando, dando a opinião dele, e o Fábio vai falar agora.
Boa tarde, meus amigos da CBN. Eu não gostei não dessa contratação desse treinador do Botafogo, não. Um treinador desconhecido, assim como foi o treinador que lutou o paraibano. Enfim, bola fora da diretoria madeira do Botafogo, né? Se o Botafogo tivesse pé no chão, como estavam falando aí, tinha contratado o treinador aqui na nossa região, né? O treinador mais barato, né? Então, Botafogo ano que vem vai ser outro fracasso.
Tá pessimista, Fábio, né? Bem pessimista. Marcos Melo.
Boa tarde, bacana ser bem. Olha, essa história de falar que não tem dinheiro, a culpa é da própria diretoria. A culpa da diretoria é que tá nessa, deixa o Botafogo nessa situação, pela incompetência desse pessoal que está aí. Agora, vê se eles deixam o peitinho, vê se eles deixam o Botafogo, já que está dizendo que não tem dinheiro, cai fora. Agora, vai fazer um time fraco novamente, querer ganhar um paraibano, querer classificar numa pré-copa do Nordeste, como? Com um jeito que a gente nem conhece. Então essa história de dizer que não tem dinheiro, isso aí não cola mais não.
Tá aí, né? O Marcos Melo aí não ficou satisfeito então com as contratações do Botafogo. Para encerrar aqui os áudios por enquanto, o André Silva.
Boa tarde, Caco. Satisfação ter você de volta aí. E boa tarde, Ju. Diferente ao Botafogo, rapaz, vamos deixar o Botafogo trabalhar, o novo treinador, vamos criticar não, novos jogadores. Só pode criticar quando ele tiver jogos que a gente vê que não é de qualidade. Aí sim, pode criticar. Mas enquanto isso, vamos dar crédito ao treinador e aos novos jogadores. Um abraço.
Abraço, André. Obrigado aí pela tua opinião. Tá aí, o André é daqueles que acreditam que tem que dar um tempo, né? Sim. Tem que ver para crer. Né?
Vou mandar um abraço aqui também, Caco, para o José Alves, lá de Santa Rita, que antes mesmo do programa começar, já mandou aqui uma mensagem para a gente, sempre ligado no melhor programa esportivo da Paraíba. O Samuel também mandou um abraço aqui para a gente, dizendo que estava no aguardo. O Renato, nosso embaixador do Nacional, disse assim o seguinte: estou ligado, Juliana, o Nacional já tem treinador e alguns jogadores apalavrados. Quando assinarem, aí vão divulgar. É, só se for isso mesmo que tá rolando, viu, Renato? Porque, por enquanto, o Sueli não me fala nada, mistério lá no Nacional ainda, tá? Vamos ver se realmente essa informação aí sua vai rolar mesmo, tá? A gente tá acompanhando. E o Luiz Cláudio, Caco, aliás, o Josivaldo aqui mandou um beijo. Valeu, Josivaldo, um abraço para você. Obrigada pela audiência de sempre. E o Luiz Cláudio aqui: esse elenco é dos rebaixados. Já começou bem, bem rebaixado. Deu uma risada aqui. Um abraço e um bom feriadão. Pois é, tem uma galera que vai ter um feriadão também.
É,
né,
verdade. Capaz. Tem gente que não, né? Tem gente que trabalha.
Tipo nós.
Exato. O Jocélio, de Campinas, São Paulo. Oi, Jocélio. Tá mandando uma boa tarde pra gente. Dizendo desse programa maravilhoso de esporte. Até que enfim, notícias boas do nosso Botafogo, tá dizendo ele. Pois já era tempo. Um abraço, bom feriado a todos. Abraço, Jocélio. Tá aí, o Jocélio é um daqueles que acredito que foi uma boa notícia o anúncio, então, do Christian de Souza. Christian de Souza como treinador do Botafogo. Boa tarde a todos. A diretoria do Botafogo está mostrando que pensa pequeno. Segundo está dizendo aqui o Lúcio Castanha. Não tem planejamento. Vai ser mais um ano de fiasco. Não acredita, então, o Lúcio no elenco formado então pelo novo treinador. Fernando Ricardo mandando boa tarde. Juliana, o Botafogo está quebrado, segundo ele. Não subiu este ano, tinha dinheiro, não sobe tão cedo.
Que agora porque essa dinheiro. É a lógica, né? Se o problema é o dinheiro, esse ano tinha, né?
Exatamente. Boa tarde, equipe do Esporte Clube CBN, ou CBN Esporte Clube. Ele deu uma trocada aqui, mas tudo bem. Até que enfim o Belo deu sinal de vida com o novo técnico que vem dos Pampas, Christian de Souza. É isso mesmo. Quem mais aqui? O Cícero Monteiro. Boa tarde, galera. Vocês são show no horário esporte. Parabéns, bom programa. Obrigado, valeu demais. Seu Everaldo aqui mandou um áudio. Vou tentar ouvir aqui seu áudio antes da gente ir embora, tá? Vou tentar. Amigos e amigas, quanto ao técnico, prazer em conhecê-lo. É mais do mesmo, tá dizendo aqui o Aderson Machado, é isso. O Roger de Mandacaru já mandou áudio, né?
Ele tá explicando porque o Roger de Mandacaru, porque o apelido dele é
porque o nome dele é Roger e mora em Mandacaru, pronto. Ô, Caco Marques.
Simples assim.
Deixa de arrumar a história. Tiago Souto.
Ju, acho que o Surian também treinou o Sampaio Corrêa. Tem razão, viu? Também, além do América, no Nordeste também treinou o Sampaio Corrêa.
E o Tiago mandou áudio, inclusive, aqui, né? Exatamente. Eu não consegui ouvir também. Ô, Tiago, me perdoa aqui, tá? Pedro Silva, CBN. Tá falando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sendo que o time da disputa do Paraibano é bem diferente. É porque ele colocou uma mensagem aqui meio truncada, não deu pra gente entender.
É porque eu acho que ele tava falando a respeito do elenco, né? Eu falei da minha preocupação.
Ele tá falando que o elenco que joga o Paraibano é bem diferente do brasileiro. O campeonato estadual nenhum é parâmetro para o brasileiro, tá?
Sim,
dizendo aqui
sem dúvida.
O Pedro Silva, né? O Luciano de Bahia tá mandando boa tarde pra gente, é diretor do Botafogo, como nos anos anteriores, tem sempre a mesma conduta, ou seja, contrata um elenco mais barato para a disputa do Paraibano, quando chega na Série C, faz a operação desmanche e começa do zero.
O Júnior do Rangel também mandou.
Inclusive até com um técnico novo, tá dizendo ele aqui, que pode ser. É isso, gente. Temos que ir embora. Tá vindo aí o nosso avião, já mandei um pare. Tchau, Ju.
Tchau, pessoal. Um abraço para vocês, até amanhã.
Carla Vizani vem aí.
É isso.
Com o CBN Cotidiano, tá?
Ah, amanhã sem CBN Esporte Clube,
só
tá?
Na sexta.
Isso, só Friday. Sexta-feira.
Friday and we're back.
Tamo de volta.
Enquanto ele não der um outro pare, eu não vou embora. Tchau.
Tchau. Tchau, pessoal.